A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô você, ouvinte do Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou Jorge Natan e te convido hoje a acompanhar a nossa edição de número 101. Vamos falar de Liga dos Campeões depois dos jogos de ida das oitavas de final. E hoje estão comigo na resenha Daniel Mundim e Vitor Canedo. Ô Mundim, eu não estive aqui na edição 100, então vou comentar agora. Deixaram esse podcast aí um tanto quanto doido chegar a 101 edições. É, a gente até superou a Carol Conká nessa, né? 101.
Olha aí.
Tá melhor do que 99,17. Salve, Mundim.
Salve, Natan. Salve, Canedo. Salve todo mundo ligado no Gringolândia. É difícil superar a Carol Conká, hein? Pelo menos, pelo menos esse número a gente tem. Mas deixaram a gente chegar... Tamo aí.
Isso aí, superamos por um lado positivo, né? E aí eu já dou as boas-vindas ao Canedo. Ô Canedo, tá mais difícil dizer quem vai ser campeão dessa Champions ou do BBB? Porque o BBB tá meio ali, ó, tem gente que é Sara, tem gente que é Gil, Juliette. Você acha aí, na Champions vai dar quem e no BBB vai dar quem?
Na Champions a gente tem um... Tudo bem, né? Dá aqui, né? O meu oi pra todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Salve Natan, Mundim, tamo junto. Cara, primeiro porque o Big Brother não tem... De repente pode pintar um paredão ali entre Sara, Juliette e Gilberto, né? Que ninguém quer isso nesse momento. E um deles já tem que sair, já perde favoritismo. E é o que pode acontecer na Champions, porque a gente tem despontando como favoritaços, né? Bayern de Munique e Manchester City. Foram os dois aí que mais ganharam, né? O PSG também, né? Com um placar confortável na ida. Mas pode um sorteio colocá-los frente a frente, né? Então, o que adianta eu chegar aqui agora, encher a boca e falar que City e Bayern são favoritos e o sorteio ferrar com eles? Não é nem o que a gente quer, né? Eu acho que vocês também não querem, né? A gente quer ver os principais se pegando mais lá na frente, né?
Pois é, a princípio é isso, mas também não reclamaria de jogos grandes agora, não. A gente vai se estender nesse assunto já já. Antes eu lembro, você ouvinte aí, que o nosso podcast está sempre disponível em ge.globo/gringolândia, também nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify. E não esqueça de nos seguir no Twitter, @gringolandiage, onde a gente está sempre ligado lá para escutar a sua corneta, sugestão ou elogio. E a gente vai começar falando do Manchester City justamente com esse gancho aí de que hoje, né, parece ser um dos grandes favoritos ao título da Liga dos Campeões. Você tem o City tentando esse sonho inédito. Do outro lado, tem o Bayern de Munique, que já é o atual campeão. Não está tão impressionante quanto na temporada passada, mas continua sendo o Bayern de Munique. E aí, antes de chamar o Mundim para participar, a gente abriu uma enquete há pouco tempo aqui no Twitter do Gringolândia, @gringolandiage. E está bem dividido ali a escolha do pessoal. O Manchester City agora abriu uma certa vantagem, está com 63% contra 36% do Bayern de Munique na pergunta. Quem pinta como mais favorito hoje, né? Está gravando aqui no dia 24 de fevereiro, minutos depois da rodada de ida das oitavas de final. Mundim, Manchester City venceu o Borussia Mönchengladbach por 2-0. Você acha que ele hoje é mais favorito do que o Bayern de Munique? Se você quiser falar do favoritismo do Big Brother, fica à vontade também, tá?
Ah, eu sou novo espectador de Big Brother, não tenho vivência para poder comentar alguma coisa, assim. Até porque se eu já vi que tem gente que raivosa, assim, pelos novos espectadores, né? Ah, não sabe quem é... Eu não lembro dos nomes dos outros Big Brothers, mas eu comecei no Babu Santana, então... Vou ficar fora desse jogo, mas esse trio aí, para mim, é o favorito. Agora, falando do que acho que trouxe a maioria dos nossos ouvintes aqui ao Gringolândia 101, eu acho que o City é o favorito, sim, porque é o que, dentre esses dois times, que são os dois favoritos, é o que está jogando mais bola, são 19 vitórias seguidas, está caminhando para estipular um recorde nas cinco grandes ligas, e é pela bola que tem mostrado mesmo, apesar pelo jogo contra o Gladbach não ter sido um desempenho tão grandioso quanto nos outros jogos da Premier League, mas eu acho que é o City, sim, é o favorito, e o Bayern venceu a Lazio por 4-1, mas com dois presentaços, né, da defesa do time italiano, que até jogou razoavelmente bem. E o Bayern vinha de dois resultados ruins, né, no alemão, até de uma derrota para o Frankfurt, um empate contra o Arminia Bielefeld. E tem colecionado alguns tropeços na temporada, assim, bem raros, mas tem um ou outro tropeço, que não é o caso do City no momento. Acho que é talvez a melhor fase do City com o Guardiola. Tem aqui o City dos 100 pontos, né? Mas acho que, assim, em futebol, em bola, eu acho que o City tem jogado mais. Aí pesa o histórico, né? O City, aquele City dos 100 pontos também chegou contra o Tottenham, que era outra equipe totalmente inexperiente em Champions, e caiu. É difícil a gente prever algo, mas eu colocaria o City, sem dúvidas, o favorito no momento.
A gente vai soltar o nosso power ranking aí de favoritismo, que você, inclusive, né, vai conduzir.
Exatamente.
Daniel Mundin, que tá, eu achava que eu tava com o cabelo grande no home office, mas o Daniel Mundin tá até mais.
Ainda bem que isso é podcast, né?
Pois é, exatamente. Inclusive, eu faço parênteses aqui, desculpa quem não gosta de BBB, mas não tinha como a gente não fazer essa gracinha.
Quem não gosta de BBB em 2021 tá errado, né? Isso era legal tirar...
Olha, que você pode afastar um...
2005, aí, né? Desligue o BBB e vai ler um livro. Isso aí era legal nessa época. Hoje em dia tá errado quem não gosta.
Pois é, mais de Liga dos Campeões todo mundo gosta. E eu acho que são dois times que pintam como favoritos por motivos diferentes, né, Canedo? O Mundi já falou todos os motivos aí que o City tem para ser favorito. Inclusive vem de 20 vitórias seguidas, essa vitória sobre o Gladbach.
19,
foi a
19. Seu relógio está adiantado.
Foi a 19, já estou antecipando uma vitória, a 20ª vitória seguida do City.
West Ham, sábado, 9:30. Jogo duro, pode ser jogo duro.
Mas tem chance, né? Enquanto o Bayern de Munique, acho que é pelo lastro, pelo fato de ter ganho na última temporada com tanta regularidade e pelo fato do Bayern de Munique, nos jogos grandes, se mostrar um time tão seguro e até frio, de certa forma. E aí eu quero só que você fale sobre isso, mas antes eu vou puxar aqui a participação do Júlio Velasco, que comentou lá na nossa enquete no Twitter.
Ah, o menino PL, né? O parceiro do PL da Depressão, o Júlio. Abração, Júlio.
Exatamente, o nosso amigo lá do PL da Depressão, dizendo que o Bayern de Munique é favorito apenas pela casca, né? Já que o Manchester City não vem pecando nem em qualidade, nem em poder ofensivo. E é meio que surpreendente a gente chegar nesse ponto da temporada dizendo isso do Manchester City, quando o City chegou a ser colocado fora até da briga do campeonato inglês, né, Canedo?
Foi, né? As coisas realmente mudaram e mudaram bastante, né? Foi uma mudança de rota ali que o Guardiola pegou o volante de um lado, tacou para o outro, arrumou a defesa, principalmente, que vinha sendo um problema. E mesmo na ausência de grandes jogadores, né, como o De Bruyne e o Agüero, que em outro momento, né, em outras temporadas, já foram os pilares desse time, sempre vai surgindo gente. E agora, nessa temporada, é o Gundogan e o Cancelo, né? O Cancelo lateral, um jogador de defesa, que aí me permita o trocadilho, mas hoje o Borussia Mönchengladbach foi cancelado, né? Já que você gosta de Big Brother, porque o Cancelo jogou uma barbaridade, mais um jogo dele lateral muito regular, veio numa troca com o Danilo, né? Uma troca muito peculiar, digamos assim, né? E o Cancelo...
Eu vou comentar isso depois, termina o seu, sua fala aí que eu vou comentar isso.
Virou um baita de um time e as 19 vitórias não são, né, coincidência, imagina, né? Você pode ganhar 2, 3, 4 vezes por coincidência, dando sorte. 19 é que tem alguma coisa aí, né? E o City está em ritmo de treino. Essa certamente não foi nem a top 10 das mais difíceis, foi uma vitória muito tranquila sobre o Gladbach e até me surpreendeu... Fez também uma graça ali naquele grupo com Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, e eu achei até que eles iam conseguir ameaçar mais em contra-ataque. Só o Plea foi titular, o Thuram ficou no banco. Eu achei que o time ia ter outra postura, mas também tem que reconhecer que o City conseguiu anular, né? Então, tá sobrando o time do Guardiola. E a favoritaço pode dar ruim nas quartas de final de novo? É claro, mata-mata. Pode acontecer o que aconteceu com a Atalanta hoje, ter um expulso cedo, ou perder um monte de gols, bola na trave, tomar gol em contra-ataque, falha do goleiro. Isso tudo a gente já sabe que pode acontecer. Mas hoje o City está ali na rota para ser o primeirinho ali do Power Rank, um primeiro ou segundo.
O fatídico sorteio também me faz duvidar, de repente, se o City pega um gigante aí. De repente, até esse jogo mesmo, como você comentou. O Cancelo foi eleito o melhor do jogo, se juntou a Mbappé, Haaland, outros nomes aí que foram eleitos pela UEFA. E ele não foi o único português que brilhou e não é o único português que vem brilhando nesse City, ô Mundim. É, tem o Rubem Dias, que foi contratado junto ao Benfica nessa temporada.
E que confunde muito com a boa fase do Manchester City, né? Porque o Rubem Dias não estava fora. Até ele se ajeitar mesmo, né? Até ele se firmar mesmo. Aí, quando ele se firmou na defesa completamente, é que o City engatou essa sequência.
É, ele deu a segurança, talvez... Não ele sozinho, mas ajudou na segurança defensiva que permite ao City jogar a bola que vem jogando. O Bernardo Silva, que recebeu uma assistência do Cancelo hoje para fazer gol. E aí você vê a diferença de aspiração que o Cristiano Ronaldo deixou velada quando a Juventus foi eliminada na temporada passada. Que a Juventus precisa pensar, se ela quer ganhar a Champions, ela precisa pensar como um time que disputa a Champions, que quer ser o melhor time do mundo. Um time que quer ganhar a Champions, quer ser um dos melhores times do mundo, não pode fazer uma troca dessa. O Danilo é um ótimo jogador, mas é um jogador com uma idade mais avançada, um jogador que a gente pode dizer que não está mais no auge da sua carreira. E o Cancelo, que era um jogador promissor, que a Juventus foi lá e contratou, e aí depois de uma temporada deixa o cara ir embora e fica assistindo de camarote que ele está fazendo no Manchester City. Então, não dá para entender esse tipo de negociação. E isso reflete diretamente no desempenho, né?
É, com certeza. Mas no caso da Juventus, qualquer operação financeira, você tem que levar em conta a situação crítica que a Juventus tem. Acho que a Juventus, se não me engano, teve um saldo positivo de 40 milhões de euros com essa troca, né? Não foi uma simples troca. Foi semelhante a que o do Pjanic e do Arthur.
É, foi uma venda, foi uma venda. Mas o que eu digo é assim,
isso, cada um. Mas aí a
esportivamente, né?
Esportivamente.
Exatamente. É a falta de aspiração. Isso denota a falta de aspiração.
Ou uma análise ruim também, né? Por achar que o Danilo vai render melhor no time. O Cancelo também não.
Que o Cancelo não renderia tanto como tem rendido agora.
Né? É porque com o Pai Pepe, geralmente a galera deita, né? E aí não é coincidência.
Olha que o Angelinho tem a opinião contrária, hein?
Pode ser um dos únicos aí, realmente.
É. Mas é isso. Acho que. Tem um pouco de sorte também da aposta do City pelo Cancelo, que hoje é, sem dúvida, um dos melhores laterais do mundo. Mas foi uma operação curiosa da Juventus, que mesmo com atuações irregulares do Danilo, ele não sai do time porque não tem outra opção. Até pelo esquema do Pirlo, que utiliza ele muito como um terceiro zagueiro. Só que você pensa no que o Danilo faz para o time, no que o Cancelo faz, é óbvio que você quer muito mais um Cancelo no time.
É, e o Bernardo Silva exaltou aí que ele jogou 7 anos ao lado do Cancelo no Benfica, então já é um entrosamento aí da antiga, né? E tem outro jogador que fala português também no Manchester City, mas não é da seleção lusa, que a gente já falou em outras edições, você pode buscar no histórico sobre como é favorita de repente para uma Eurocopa e até candidata à Copa do Mundo. Mas fala português, é brasileiro, Gabriel Jesus, que teve um dia de altos e baixos, porque, na verdade, ele fez uma boa partida, mas ele perdeu um gol que o centroavante não pode perder, né? Ele recebe um presente, demora a se decidir, acho que ele até toma a decisão correta de bater para o gol, perde no começo do segundo tempo, depois consegue fazer um gol, ajuda na vitória aí da Juventus, do Manchester City. Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que ainda leva muito torcedor do Manchester City a não ter plena confiança nele, né, o Canedo?
Pois é, o Guardiola, assim, ele tenta dar apoio. É bom lembrar que o Agüero saiu do banco hoje, né, pela primeira vez ele entrou em campo desde 3 de janeiro. E nesse período, o Gabriel Jesus, a gente pode dizer que ele aproveitou, sim, algumas oportunidades. Está com 5 gols desde 23 de janeiro, por exemplo. Apareceu ali principalmente nos jogos de Copa, mas também fazendo gol agora em oitavas de final. Só que assim, ele não dá a sensação de evoluir ao ponto de se tornar um jogador top, né, da posição dele, né, o que a gente chama de world class. Gostou da pronúncia?
TM, né?
O trademark ali também, o símbolozinho ali do lado. Porque eu consigo enxergar o Manchester City perdendo o Agüero, seja por opção ou para o Agüero querer sair para outro clube, está acabando o contrato do Agüero agora, eu consigo enxergar o City indo ao mercado procurando um atacante top, justamente por não ter essa segurança, né, de retorno com o Gabriel Jesus. É uma pulguinha ali atrás da orelha. Eu acho que o Gabriel Jesus é um jogador super participativo, Só que em determinadas ações ali ele não consegue entregar, né, o que outros entregam. É, hoje perdeu um gol claríssimo depois de um recuo errado, que ele ajudou, né, foi desarmar. Ele está sempre pressionando ali a saída de bola, né, fazendo o dele. Mas não sei, cara, eu acho que ele não deu esse passo adiante ainda que a gente esperava quando ele surgiu estreando e fazendo gol pela seleção brasileira, sabe? Ele não chegou lá ainda e não sei se nessa altura ele vai chegar.
E de repente nem mesmo consiga ser esse 9 da seleção que tanta gente espera que ele seja. Na Copa do Mundo ele decepcionou. Em outros momentos não decepciona tanto, mas...
E não tem problema nenhum também, né? Porque Sim. às vezes a galera quer ver um Ronaldo, um Romário a cada 5 anos e vamos combinar que não é assim que funciona, gente.
Eu acho que o problema é esse. Ele fez os 2 gols contra o Equador e a gente, pronto, temos um novo Ronaldo. E aí a expectativa foi lá no alto e não, gente, ele é o Gabriel Jesus. E assim, ele inclusive...
Muito bom jogador.
Exato, e com esse gol ele superou o Firmino em gols na Champions com muito menos jogos, né? Ele já tá ali, com, se não me engano, com 2 jogos a menos que o Neymar, chegou aos mesmos 16 gols por Champions. É um ótimo número, mas pelo que o City tem apresentado pelo City ser um time que ataca muito, que cria muitas chances de gol, o Gabriel também perde muitas chances. Nessa chance que ele perdeu contra o Gladbach, você imagina o Agüero perdendo essa... Naquela mesma ocasião, jamais. E eu acho que o City quer esse jogador para se renovar com o Agüero, né? Para ser uma boa sombra, e até porque o Agüero não tem tido muita sequência, né? Vários problemas físicos, e pode sair também. Mas acho que o City também concorda que deve buscar um nome forte aí para ser para um novo centroavante.
Tá longe de ser um atacante ruim, muito longe disso. Eu acho que é uma questão mesmo de expectativa e realidade. E, de repente, é um paralelo que a gente pode traçar já para chegar ao outro jogo, falando do Benzema. O Benzema não pôde jogar o confronto entre Real Madrid e Atalanta, aí, primeiro jogo das oitavas de final para o Real Madrid, que foi eliminado 2 vezes, né, nas 2 últimas temporadas, aí, justamente nas oitavas de final. E o Benzema não jogou, e o Benzema, por mais que fosse um cara subvalorizado na época de Cristiano Ronaldo, hoje ele é o grande cara do Real Madrid, nessa temporada não tem sido diferente, e voltou a fazer falta, né? Eu vou deixar a pergunta para o Mundim, porque ele às vezes é o cara da criatividade sozinho ali no ataque do Real Madrid. A gente até tem o Modric jogando mais bola nessa temporada, o Kroos também, mas na hora de definir, dar o passe final ou finalizar... É o Benzema quem tem resolvido e fez muita falta hoje. O Vinícius Júnior voltou a perder gols importantes. Faltou um parceiro para ele também. Mariano Dias... Nossa, ele é até desafinado aqui. Mariano Dias não tem a menor condição de jogar no Real Madrid.
E o Isco também. O Zidane apostou no Isco como falso 9 ali... há muito tempo que o Isco também não rende.
O Isco tá gordito também, né?
Não, falso jogador ultimamente, né?
não sejamos tão cruéis. O Isco já jogou muita bola, só que...
Não, atualmente. Muito tempo, né?
Atualmente não dá. E você vê realmente esse problema quando o Benzema não está, assim, ó, a criatividade do Real vai para baixo. Que o Real dependeu muito contra a Atalanta dos seus meias, né? Do Kroos, do Modric e do Casemiro. O Real finalizou, deixa eu pegar a cola aqui, 18 vezes no jogo, e 9 jogadores diferentes finalizaram. E os 2 jogadores que mais finalizaram no jogo foram o Modric e o Casemiro, e o gol saiu com um chute totalmente despretensioso do lateral esquerdo com a perna direita. Ou seja, sem o Benzema, assim, o jogo ofensivo do Real vira... fica muito desorganizado e depende de individualidades e também depende dos seus 3 meias que formam a base desse time, né? O Kroos, o Modric e o Casemiro.
Foi 1-0 gol do Casemiro, né?
Exatamente, bem lembrado. O ataque do Real contra o Atalanta foi Vinícius Júnior, Asensio e o Isco, e os 3 foram completamente nulos. Assim, o Vinícius Júnior, mais uma vez, criou boas chances, né? Inclusive, a expulsão da Atalanta, que a gente até pode falar depois sobre a polêmica, saiu de um passe dele para o Mendy. Mas é só nisso assim que ele é efetivo, porque ele continua tendo vários problemas de finalização. Então, quando o Real não tem, especialmente não tem Benzema e Sérgio Ramos, assim, é impressionante, porque o nível do time cai muito. Esse resultado precisa ser bastante comemorado, mesmo diante das circunstâncias.
Pelo menos o Real não sofreu lá atrás, né? Porque a gente esperava uma Atalanta que fosse pressionar, incomodar bastante, mas e aí, aos 17 minutos, a minutagem correta que aconteceu, isso, o lance que mudou o jogo, que foi a expulsão do Freuler. Na minha opinião, né, e na opinião de muita gente que eu vi nas redes sociais, foi um exagero, cartão vermelho direto. O Mandi deu tapa na frente, ia sair em boas condições de fazer o gol, mas ele não estava cara a cara exatamente. Ele estava um pouco na lateral da área e tinha, de certa maneira, ali uma cobertura da Atalanta. Então, muita gente, até o Marca, viu como exagero a expulsão. Então, se o Marca falou, eu acho que a gente tem razão. O Marca defendendo um erro de arbitragem contra o Real Madrid, a favor do Real Madrid. Então, é para ficar desconfiado. Não é claro sobre roubo, né? Eu não queria nem usar esse termo aqui, não me veio outra palavra. Nada disso, apenas uma avaliação ruim do árbitro alemão. E aí eu acho que isso muda o jogo inteiro, né? Porque o Muriel e o Zapata vinham numa sequência absurda no campeonato italiano, jogando muito bem, fazendo gols, dando assistências, e um deles teve que sair, né? Acabou sendo o Muriel, foi o Zapata que saiu antes, para a entrada do Pasalic, e aí, enfim, quebra o jogo da Atalanta, né? Que vai viva, conseguiu se manter vivo para o jogo de volta. Eu acho que esse 1-0 é reversível. O Casemiro está suspenso para o jogo de volta. Sérgio Ramos não vai ter voltado ainda, o Benzema provavelmente sim, mas tem uma série de desfalques aí, Hazard, Rodrigo, né, Carvajal talvez, então de qualquer forma o Real Madrid tem que levantar a sobrancelha dele sim, porque vai ser um jogo muito perigoso na volta no dia 16 de março.
Eu ia fazer o comentário maldoso que o Mundinho enumerou ali, os jogadores que o Real mais dependeu hoje, mas dependeu também, né, desse empurrãozinho aí do Tobias Stiller. Erros acontecem, óbvio, para todos os clubes, né? E para clubes gigantes, assim.
Vocês concordam? É unanimidade?
Sim. Foi ele usou o rigor da regra sem aplicar a interpretação, né? Que a regra diz: um lance de gol, você fora da área, mas não era um lance de gol, até porque era o Mendy, dois, ele cortou.
Não, mas isso não tem que ser levado em consideração, beleza.
Eu tô só brincando, mas ele cortou para fora, né? Ele não tinha cortado para dentro da área, não tava cara a cara. Enfim, mudou bastante o jogo, e também acho que mudou isso que você falou, Canedo, do temor defensivo. Foi algo que a gente não exatamente viu o Real Madrid sofrer. A gente tinha essa expectativa de como iria se comportar o Real Madrid mais uma vez sem o Sérgio Ramos em um jogo decisivo de Champions, e a gente não viu o Real Madrid ser ameaçado. Então, vai ficar para a volta essa Atalanta mais ofensiva e vai para dentro, porque precisa vencer o jogo, né? A pergunta que eu tinha a fazer para vocês mais claramente é se o resultado foi bom ou ruim para o Real Madrid, tendo em vista que o gol, beleza, saiu aos 86 ali, com o Mendy, mas o Real Madrid jogou 80% do tempo com um jogador a mais e poderia, de repente, ter matado o jogo já, feito dois gols. Quero saber se vocês acharam o resultado bom ou ruim. O Canedo tentou dar uma secada no nosso grupo aqui.
Foi engraçado, né? Porque aí depois a gente vai falar da Lazio, mas a Lazio ontem acho que foi a secada master. Mas a gente estava sugerindo ali aos 40 e poucos do segundo tempo qual seria o tema, o grande tema do podcast. A gente pode também falar da dificuldade, falar mal do Real Madrid, né? Bum! Gol do Mandi, de direita, de fora da área.
Coisa de 10 segundos.
Né? A gente vai continuar falando mal do Real Madrid. Mas eu para mim, o resultado não chega a ser ruim, mas não é um resultado satisfatório.
Antes do jogo, né? Antes do jogo, se você oferece pro Real Madrid vai ganhar de 1-0 na Itália, eu acho que todo mundo aceitaria. Depois dos 17 minutos, vai ser só 1-0 o jogo? Aí já não sei, né?
E você não vai ter o Casemiro na volta.
Isso, exatamente, né? O Casemiro também adora levar um cartão amarelo, né?
A gente lembra bem pela Copa do Mundo, mas eu concordo, assim, com a análise do Nathan, assim, acho que pelas circunstâncias do jogo, assim, do jogo, do que o Real Madrid apresentou, 1-0 foi bem sai com saldo positivo, né? É a primeira vez desde abril de 2019 que a Atalanta não finalizou no gol, assim, não chutou a gol.
Fala meu Mr. Então, Chip, hein? Pô.
É, lógico, vamos dar o devido crédito. É, e o Real Madrid não soube aproveitar, assim, tava com um jogo bem pobre de criatividade e conseguiu um gol, né, bem improvável, com um chute fora da área do Mendy, de perna direita. Então, eu acho que foi um ótimo resultado para quem estava achando que ficaria com empate com um a menos e sair com 1-0 em um gol fora de casa, se bem que faz pouca diferença, né, mas eu acho que foi um bom resultado, sim.
Pois é, é um resultado que divide opiniões, mas que não deixa de ser um motivo para falarmos mal do Real Madrid, até porque eu acho que a própria torcida do Real Madrid tem essa expectativa, né, de qualquer analista fale mal do Real Madrid, porque, assim, é impressionante como o Real Madrid não consegue melhorar o seu futebol, né, o time tá com essa coisa do Zidane, agora o Zidane vai, ah não, agora o Zidane fica, agora o time vai jogar bem, vai emplacar não sei quantas vitórias, agora o time voltou a tropeçar, ninguém confia no Real Madrid. A verdade é que não há melhora, não há um processo contínuo de melhora em que os veteranos têm um brilho, às vezes, esporádico, e os jovens não são utilizados como se esperava ou não brilham como esperava.
Agora entra na fogueira, né?
Pois é,
hoje entraram Arribas e Duro, né? Nomes até curiosos, né? Mas entraram hoje no jogo. Arribas entrou, os dois atacantes, né? Arribas, sim, entrou no lugar do Asensio e Duro no lugar do Isco. Mas é isso, também pelo menos tem desculpa pro momento, né? Mas a gente sabe que já é um problema de longa data, né, Jorge?
Pois é, e aí eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, se dá para ir longe nessa Champions jogando mal, pegando o histórico do Real Madrid, não tão recente, mas de ter sido campeão pelo menos duas vezes que o Real Madrid foi campeão ali naquela sequência com o Zidane. Para mim ele não era um dos grandes candidatos, ele jogava mal. Então dá para duvidar do Real Madrid ou dá para vislumbrar indo longe?
Não, mas tem uma diferença, algumas diferenças enormes, né? Os principais jogadores viviam.
Ronaldo, né?
Isso, os principais jogadores viviam o seu auge e tinha um cara lá que fazia gol, né? Fazia 16, 15, 14, 17 gols na temporada, então de certa maneira carregava. A gente já viu nas duas temporadas seguintes que se não jogar bem, vai cair. Caiu para o Ajax, caiu para o City, os dois das oitavas. E eu não duvidaria que caísse também para a Atalanta, né? Jogando sem torcida, né? Eu acho que a Atalanta, se tiver num dia inspirado, que a gente já viu de vez em quando ver, a Atalanta pode muito bem eliminar esse Real Madrid.
Então, eu acho que há uma outra diferença do Real Madrid tricampeão e ali, especialmente do time de 2018, né, jogando mal, é que não havia adversários tão jogando tão bem como estão hoje o Bayern, City e quem sabe até o Liverpool, apostando tudo na Champions, o PSG, naqueles anos, acho que não havia um adversário assim tão disparado, assim, jogando tão mais do que os outros.
Como tem que torcer para Lazio virar sobre o Bayern e pegar a Lazio nas quartas de final.
Torcer para o Barcelona.
Ou isso, né? Tá.
E a gente falou sobre o Gabriel Jesus no jogo do City, vocês querem falar alguma coisa sobre o Vini Júnior? Ele eu acho que ele hoje tem um bom parceiro ali com o Mendy, por isso que o Mendy está sempre aparecendo no ataque também. Eu acho que o Zidane viu que o jogo do Vinícius cresce com ele, mas ele sem o Benzema, acho que ele cai muito e continua assim, é impressionante como ele continua com um gravíssimo problema de finalização, né?
Acho que assim, essa é a principal falha dele, mas ele continua sendo. Mas é impressionante como ele continua tendo muitas chances. O Zidane mostra confiança nele. Ele é muito acionado durante o jogo, sim, especialmente por atuar no mesmo setor do Mendy, que também é muito acionado. E os dois estão começando a ter um maior entendimento. Só que faz falta, assim, fez falta o Benzema. Se o Vinícius tivesse, assim, sei lá, um 30, 40% mais de precisão nas finalizações, ele seria outro jogador. Assim, é muito claro qual é o principal problema dele, que ele não mostra evolução, né? Já são 2 anos de Real Madrid, e com várias partidas, e ele não mostra pouca evolução nesse quesito. A gente vê vídeos dele nos treinos e ele finalizando bem, mas talvez tenha algum aspecto emocional. É difícil a gente falar, mas assim, mas está claro qual é o problema dele.
Eu torço muito aí para o sucesso do Vini Júnior, mas às vezes fica difícil. Hoje ele teve uma chance muito clara ali também na área, desperdiçou. Enfim, vamos ver aí até onde vai esse Real Madrid. Vou repassar aqui os resultados das oitavas de final, porque aí nos próximos dias a gente vai fazer aí a cobertura do pós-jogo de ida, fazer o power ranking, vai badalar aí essa questão dos desafios que os times vão ter nos jogos de volta, porque a gente vai ter uma semana de pausa, né? Na semana que vem não tem Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões só volta no dia 9 de março. Então a gente teve aí o Manchester City vencendo o Borussia Mönchengladbach por 2-0, o Bayern de Munique goleando a Lazio por 4-1 e recebendo até presentes aí da Lazio. O Chelsea conseguiu, para mim, eu acho que é um dos resultados mais surpreendentes e talvez um dos mais...
Ou também, né?
que devem ser mais valorizados, que é o Chelsea venceu o Atlético de Madrid sem levar gols e fazendo gol fora de casa. No caso foi em Bucareste, mas vale o gol visitante. O Liverpool venceu o RB Leipzig por 2-0. O Porto venceu a Juventus por 2-1 no jogo jogado em Portugal. O Paris Saint-Germain foi a Barcelona e goleou o Barcelona por 4-1. O Borussia Dortmund venceu o Sevilla por 3-2. E para mim também é um dos confrontos aí que vai estar bem aberto. E por último, o Real Madrid venceu a Atalanta por 1-0 na Itália. Jogos de volta vão ser realizados aí nessas semanas do dia 9 e 10. E aí depois nos dias 16 e 17. E eu queria encerrar aqui nossa reta final falando sobre quem é candidato aí a cair nas oitavas. Tem alguns jogos mais nebulosos, eu citei o jogo do Chelsea do Atlético de Madrid, mas também esse jogo do Real Madrid com a Atalanta, não acho que não dá para garantir que o Real vá passar. A Juventus tem que virar o confronto contra o Porto. Quem é que está mais ameaçado aí? Quem é mais candidato dos maiores clubes a cair nas oitavas? E óbvio, eu não estou contando aqui o Barcelona, porque depois de um 4-1, eu acho muito difícil ter uma nova remontada, né? Se bobear, o PSG vai até preferir jogar fazer um WO, que aí é 3-0, né? Não dá para o Barcelona virar.
Antes de eu dar o meu voto aí, o meu palpite, a gente até fez aquele percentual, né, antes das oitavas e tá batendo, né? A gente colocou Bayern e City como os maiores favoritos nos confrontos e por enquanto tá tudo certo. Mas eu queria falar do jogo do Chelsea Atlético de Madrid, que aconteceu essa semana, terça-feira, com um gol de bicicleta maravilhoso do Giroud, um gol fora da casinha, né? De vez em quando ele faz esses golaços, né? Já ganhou Puskas. Mas foi um movimento que surgiu do nada. E falar do jogo do Chelsea, né? Assim, mais uma vez o Atlético de Madrid decepciona num jogo grande. Ele deixou essa impressão ao ser eliminado para o Leipzig na edição passada. Dessa vez ele não deu nenhum chute a gol, jogando em casa, entre aspas. O Mendy do Chelsea não fez nenhuma defesa no jogo inteiro. Tudo bem, temos que dar méritos ao Chelsea do Tuchel, né? Que está jogando com três zagueiros, conseguiu anular ali o meio-campo do Atlético de Madrid, o Suárez pegou muito pouco na bola, mas eu fiquei ali com uma desconfiança, e muita gente também, né? Quando chega nesse momento, o Atlético de Madrid liderando o Campeonato Espanhol, com mais investimento, agora conseguiu o seu centroavante, que sempre procurou, né? Há muito tempo estava procurando, e, poxa, faz um jogo tão pobre como esse contra o Chelsea, a gente fica com essa sensação de que está devendo, precisa mostrar mais, é possível virar lá na Inglaterra, sem dúvida. É um jogo muito parelho, um confronto que estava quase 50-50 antes, mas eu fico com essa, né, Simeone de novo caindo, beleza, a gente sempre deposita uma esperança no mata-mata, e não vai, não está indo mais, enfim.
Eu não subestimo o Atlético de Madrid, mas agora o negócio deu até uma embaçada também no campeonato.
É mais pela bola, cara, que jogou. É. Porque a gente cobra que agora o Atlético de Madrid pode jogar mais bola. Não significa que ele tem que ser propositivo, né? Para falar que ele tem que sair jogando lá de trás, fazer gols bonitos, vai trocar vários passes. Não, esse não é o estilo do treinador. A gente não tem que exigir isso. Mas que ele jogue melhor. Né, jogar bem é subjetivo, mas que joga melhor.
já tem condição de fugir da mediocridade, e aí não é no termo pejorativo, é no termo de estar sempre ali naquela média, né? Nunca está querendo crescer. E aí, Mundi, então, antes de responder a nossa pergunta final, se você quiser falar sobre o jogo do Bayern, que também foi nessa terça-feira aí, a Lazio a gente já esperava que não fosse fazer frente, mas o resultado foi até melhor do que a exibição do Bayern, né?
Foi, o que eu até falei no início, assim, que a Lazio até estava jogando bem, jogou bem durante boa parte do jogo, mas deu dois presentes e isso não se faz contra o atual melhor time do mundo, né? O atual campeão.
Foram dois ou três? Agora eu tô na dúvida se foram dois ou três.
Sim,
que teve um gol contra, né? Teve uma recuada do Musacchio. E teve uma bola que o Coman foi um passe errado e o Coman saiu disparada. Isso.
Se contar o gol contra, três, então. Então
exatamente.
Então, isso não se faz contra um time como o Bayern de Munique, né? Assim, a Lazio tem, antes do jogo, se o Caneda até quiser falar qual foi a secada que ele deu, ele estava apostando na Lazio com uma certa razão pelo que o Bayern vinha apresentando e pelo que a Lazio até apresentou nesse ano, assim. Tinha uma sequência boa de vitórias, só derrotas contra a Inter e a Atalanta, se não me engano. Tinha chance de, pelo menos, uma vitória, uma derrota por um gol de diferença só, ou até um empate. E acabou errando muito, e isso comprometeu no confronto. O Bayern vai passar com muita tranquilidade.
E ainda a escada foi boa, né?
A culpa é sua, né? Completamente sua.
Bateu alguma coisa aqui que, poxa, o Bayern de Munique tá escorregando tanto aí nos últimos jogos, que eu fui, por curiosidade mesmo, olhar quanto estava pagando uma vitória da Lazio nas casas de aposta. Nossa, 4-1. E acabou que esse foi exatamente o placar do jogo. 4 Bayern, 1 Lazio. Então, foi uma baita de uma secada na Lazio, coitado. Torcida da Lazio já não vai me perdoar. Mas também a missão era difícil demais, né?
Beleza. Mas a Lazio tornou ainda mais difícil. Mas respondendo a sua pergunta, Nathan, a respeito assim, de um possível tropeço entre os gigantes, eu acho que são dois, o Atlético e a Juventus.
Assim, Juventus está com uma carinha.
Eu acho que a situação do Juventus, até porque pelo que a Juventus jogou no primeiro jogo, e pelo que deve ser o segundo jogo, o Porto foi o único time que não perdeu para o City, né? Nessa temporada da Champions, né? Arrancou um 0-0 ali, botando aquele famoso ônibus à la Mourinho lá atrás e conseguiu segurar o resultado. E a Juventus não é um time tão criativo contra times que jogam nesse estilo, né? E a Juventus já teve, a gente já lembra da temporada passada contra o Lyon, que foi mais ou menos parecido. Então eu aposto nessas duas zebras, o Atlético nem dá para chamar de zebra, né? Porque é contra o Chelsea. E ainda sobre o Atlético. O Atlético que estava com o espanhol quase garantido,
de repente,
a gente já pode falar que está muito aberto, até pelo que o Atlético tem jogado, pelo oitavo jogo seguido, sofreu gols, é algo que a gente não imaginava para um time de Simeone, mas está desandando, tem muito do aspecto físico, né, nessa temporada, mas está sofrendo para poder manter aquele ritmo do início de temporada, não, parece que não está conseguindo.
O Barcelona ganhou um jogo que estava devendo, né? A gente está gravando na quarta-feira, então está o Atlético 55 com 23 jogos, Real 52 com 24, Barcelona 50 com 24, ainda tem o Sevilla com 48 e 23, podendo chegar a 51. Então vai ser uma reta final realmente mais animada do que a gente imaginava.
Bom, vocês apontaram aí a Juventus e o Atlético, que parecem ser os mais óbvios aí, ameaçados, mas na opinião de vocês, passam os dois ou passa um? Eu acho que passa Juventus e Atlético de Madrid. Você ousado aqui.
Dessa vez tem gol fora da Juventus, o Atlético de Madrid pode passar sim também. E olha, tudo bem que o jogo de volta é só em março, né? No caso aqui, dia 10 de março, Liverpool e Leipzig. O Liverpool conseguiu uma excelente vantagem, 2-0 fora, mas não foi um jogo para isso. Cara, se o Liverpool seguir nessa má fase, diz agora que o Henderson está com uma lesão, vai ficar mais um tempo fora, mais um jogador, né? o Diogo Jota tá para voltar e tudo mais.
O Henderson que já tava jogando improvisado na zaga vários
então, jogos. Aí, cara, o Klopp vai jogar na zaga daqui a pouco.
O Liverpool tá perdendo para todo mundo, cara. Então, não descartaria, né? É claro que não é o favorito, não é nem o mais favorito desses aí a perder. Mas do jeito que a temporada tá louca, meus amigos, vamos acompanhar a Champions e ficar de olho aí.
Só para não deixar escapar, até foi um detalhe que observado pelo nosso querido chefe Felipe Barbalho, o Porto foi o único mandante a vencer, né, nessas...
E não teve empate rodada, não, hein?
E não teve empate, exatamente, nessa rodada de ida. E deixando os meus palpites a respeito desses dois jogos especificamente, eu acho que passam Chelsea e Porto.
Boa, olha aí, Montinho. Duvidando de Cristiano Ronaldo. O Barbalho que tá triste que os italianos todos levaram as pancadas aí nos primeiros jogos. Juventus, Atalanta, Lazio. Vamos conferir se tem melhor sorte aí na Liga Europa com os italianos. E a gente também, no próximo podcast sobre Champions, a gente promete aqui, vamos falar também sobre Liga Europa. Até porque já vai começar a se desenhar mais. Vai chegar às oitavas de final. Pode ter time grande caindo, de repente o Arsenal do Canedo, o Milan.
Arsenal e Benfica nessa quinta-feira, hein?
Pois é, acompanha em tempo real aí no GE, um jogo importante para o Arsenal, também para o Benfica, vai acabar sendo aí o título mais importante do Benfica, terá a ser disputado nessa temporada, porque o Campeonato Português já foi para o espaço. Recados finais, Canedo e Mundim.
Ah, é isso, ó. Mundim, estou chegando lá no palpite GE, hein? Eu sei que você está de olho aí, já vamos para a semana...
Nada, a rodada foi boa para mim.
A rodada foi boa para você, mas eu acho que se pegar um intervalo aí maior, eu estou chegando, estou com a classificação aqui, ó. Deixa eu pegar a classificação aqui agora, porque é questão de honra. Ó, Mundim 102 pontos e Canedo 99, estou 3 pontinhos atrás, a Bárbara está liderando, é uma corrida de longo prazo, vai terminar lá em maio. Mas a minha consideração final é essa, que eu errei o palpite da Lazio, óbvio, né? Também, né? Não sou louco, né? Mas, no geral...
Você postou na Lazio, você é louco.
Não, mas eu digo, só pela odd, né? Pela cotação que estava muito boa. Se tivesse pagando 2, obviamente eu não falaria nada. Mas é isso. Abra teu olho aí, Mundinho. Tô chegando.
Ah, tá. Ele tá aberto desde o início, pode deixar.
Olha aí!
Mas minha consideração final é a respeito desses dois favoritos que a gente destacou, né, durante o programa inteiro, o Bayern e o City. O City chegou a 19 vitórias e para ele estipular um recorde no futebol europeu, nas cinco grandes ligas, ele tem que superar esse próprio Bayern do Hansi Flick. E isso é o que é curioso, né? Os dois times que estão brigando por esse recorde de vitórias seguidas por todas as competições no futebol europeu estão... são os principais candidatos da Champions no momento. O Bayern do Hansi Flick é o time que tem esse recorde com 23 vitórias ali no, naquele intervalo ali do final da temporada.
Então, olha só, 20. Te dá uma informação aqui agora então. São 4 jogos então para o City alcançar, né?
Sim.
Os 4 jogos serão em casa. Os 4 pela Premier League, tabela meio louca. Deve ter jogo adiado, aí trocado. West Ham, Wolverhampton, Manchester United, o clássico. E Southampton, se ganhar esses 4, então se iguala ao Bayern do Hansi Flick. Valeu, Mundinho. Tua aposta aqui chega ou não?
Eu não gosto de apostas, mas eu aposto que chega.
Eu acho que não, hein?
Acho que tropeça já.
Sei para onde é que vai tropeçar, né?
Pô, mas você acha que não existe uma grande chance do Bruno Fernandes ali fazendo um gol, dando...
Sim, existe.
De pênalti?
Não, de pênalti ou de golaço, é o que ele faz geralmente.
É pilha. E vai ter os melhores do mundo semana que vem também, né? Nossa atualização, né?
Exatamente.
Vai sair só na...
Provavelmente.
Vai sair só no fim da semana que vem, mas já a gente vai votar também quem são os melhores agora adicionando o mês de fevereiro.
Essa temporada tá difícil, mas o cara que já ganhou o melhor do mundo aí 5 vezes pode brilhar aí em breve na Liga dos Campeões, apesar da dúvida de Mundim. E esse é o meu recado final. Aguarde mais um show de Cristiano Ronaldo. Fechou, galera?
Tá certo.
Tamo junto.
Ele também brilhou contra o Lyon, fez 2 gols e caiu.
Mas eu não falei que a Juventus vai classificar. Eu falei que também, mas vai ter show do Cristiano.
Sim, senhor.
Estaremos aqui para comentar na ocasião. Antes disso, aí a gente vai ter outros assuntos para comentar nas próximas semanas. Como eu já falei, não temos Champions na semana que vem. Então, se você tiver uma sugestão, até manda aí para a gente no @gringolandiaGE lá no Twitter. Valeu, Mundinho. Valeu, Canedo. Obrigado aí por mais essa resenha, sempre de muita qualidade. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. Um abraço e até a próxima. Sim.